Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Está no ar. Africanidades. Estamos apresentando Africanidades.
Ei, Africanidades. A força que vem de lá.
É isso aí, estamos aqui.
Você está ouvindo a reapresentação do programa Africanidades.
Tema do programa, nessa música muito bacana, a música aí que foi idealizada, composta por nosso amigo Neto Cardoso, e um pouquinho da minha participação, bem pouca, né? Mas estou lá também participando aí dessa grande composição, dessa grande obra-prima aí. O tema do programa é, e o nome dessa obra-prima, né? É A Força Que Vem de Lá. A Força Que Vem de Lá é o tema do programa. Bom, hoje aqui na bancada, nosso convidado, que eu tive o grande prazer de encontrá-lo aí nos supermercados da vida, nos atacadões. Tava eu ali no caixa pagando a minha conta, de repente quem tá do meu lado aqui atrás, o nosso grande amigo, grande artista, ele que tá aí já há algum tempo desbravando o cenário musical, levando a música brasileira aí para outras terras já há muito tempo, né? A Europa, a grande parte da Europa já conhece o trabalho desse cara, me permita lhe chamá-lo assim. Já participou do Festival de Montré, ou de Montreux, como queiram aí pronunciar, diversas vezes. Morou na Suíça, enfim, mas ele mesmo vai falar já já. Mas como eu não faço o programa sozinho, o programa não é somente meu, o programa é nosso, meu e de José Augusto Maciel Torres. Já está aqui, todo embecado, com uma camisa muito bonita, de crochê, toda bordada, florida, muito bonita, viu, essa camisa? Boa tarde, José Augusto.
Boa tarde. O interessante é que Gil Félix saiu lá do frio e nos esquentou aqui. Porque ele falou-nos algumas coisas nas quais nos fez refletir. Mao Zedong, ele disse-nos que a guerra é uma política com sangue. E a política é uma guerra sem sangue. Já Napoleão Bonaparte foi mais avante. Esse homem que, por sua vez, mudou o mundo, pois governou 15 anos, fez o Código Napoleônico, saiu de 10 anos da Revolução Francesa, que foi um fiasco, e através de concepções errôneas de pensamento, principalmente em relação a Danton, com a morte de Robespierre, que eclodiu em uma celeuma geral na França, Napoleão durante 15 anos reinou, voltou à França novamente, ficou 100 dias e, por sua vez, não foi morto e foi derrotado em Waterloo. Engraçado que em Waterloo tem um ato que marcou a história. Um soldado apontou para ele e disse: matá-lo-ei agora com um tiro. Aí o general, opositor e chefe da concepção inglesa, disse: um homem desse não matar-se-á. Um homem desse tem que aproveitar o cérebro dele, porque ele é mente de obra. E ele disse-nos algo interessante. Ele colocou-nos a seguinte frase: quando tiveres que atirar em algum adversário, jamais atire na cabeça, atire no uniforme. E a história é um conjunto de mentiras combinadas. Ele usou essa frase, mas ela, em verdade, é adaptável de Nicolau Maquiavel. Estou conversando aqui em off com o nosso sapiente entrevistador, porque isso é bom. Conversar com pessoas inteligentes, que dentro do meu pauperismo, intelectivo,
Eu poderia fazer um parêntese aí?
Pois
diante
não.
Diante do exposto por você. Make love, not war. Faça amor, não faça guerra.
Ah, beleza pura.
Foi popularizado nos anos 60, é um protesto aí.
Só que o nosso querido Gil Félix, que por osmose, dentro do meu povo rimo, intelectivo, tento pegar bastante, mostrou-nos como, em verdade, caracterizar-se-á a guerra na Europa. Osmoticamente adquirida entre a Ucrânia, é óbvio, ululante, plagiando Nelson Rodrigues, com a Rússia. E lá na frente, nós temos os Estados Unidos com, todos sabem, o Irã. E também temos Israel, versus os palestinos, ou seja, os judeus e os palestinos, a pedido de quê? A pedido de que o Estado de Israel seja recuperável daqueles que foram tomados, ou seja, os palestinos. Já visto, não estou fazendo aqui proselitismo pró-palestino. Estou aqui refletindo que em 1948, com o surgimento de David Ben-Gurion como primeiro presidente de Israel, Estado este é formado a partir da cabeça de um homem inteligentíssimo, Oswaldo Aranha, nós iniciamos e alicerçamos o que hoje existe entre guerras existentes entre Israel e a Palestina, onde os palestinos se veem cheios de direitos e deveres também, e da mesma forma os judeus. Então ele sabiamente nos falou-nos de como as guerras são paridas. Elas são feitas pela mente de obra e não pela mão de obra, mostrando-nos que a inteligência nos faz permitir uma análise crítica. Toda crítica radical, rigorosa e de conjunto. Nós temos que ir à raiz, nós temos que ter rigor e temos que ter o conjunto. Para percebermos o que hoje existe no mundo todo em relação à guerra e adentrar-se-á dentro da visão também da nossa querida África, na qual tece-á o quê? Tece-á uma visão hoje de um pan-africanismo, mas ao mesmo tempo tece-á países degladiando-se. Não os países, porque o Estado é o povo, é o território e é, por sua vez, o governo, com a soberania. Mas são o povo encabeçado por aqueles que o governam. A tropa é o espelho do comandante. Estamos aqui com o nosso querido Gil Félix. E aí, Ivan, como é que vamos ver? Vamos falar com gente inteligente, para poder nós aprendermos.
Sem falar e sem esquecer outros pontos, né, que aí estão em conflito. Você tem a Coreia do Norte, que está aí sempre em conflito contra a Coreia do Sul. Você tem a própria China querendo retomar Taiwan. Na própria África, temos vários conflitos ultimamente. Temos tido vários conflitos ultimamente. E agora, recentemente, a África do Sul também está passando por uma... Não é uma guerra, mas não deixa de ser. É uma questão, uma guerra psicológica contra próprios africanos, enquanto sul-africanos estão expulsando africanos de outras, da Nigéria, de outros países da África, que não querem que eles permaneçam lá, que eles invadam. Então, o mundo está verdadeiramente um barril de pólvora, sem contar também outras localidades, né, do Oriente Médio também, que estão aí em ebulição. A gente teve aí na Síria recentemente e por aí vai. Mas se a gente ficar aqui falando sobre guerra, é melhor fazer amor e não fazer a guerra, né? É muito mais saudável, muito mais produtivo, com toda certeza. Não é isso, Zé?
É isso. É interessante lembrarmos lá que a história se repete. É dialético. Hegel. Porém, Marx disse uma coisa interessante. Primeira vez é tragédia, segunda é farsa.
É farsa.
Então, é interessante que nós venhamos a refletir com o processo que existe hoje no mundo. Após o Holocausto, a Segunda Guerra Mundial, que deu um corte epistemológico muito grande, onde nós tivemos os Estados Unidos dando um de pseudo-herói, porque ele, ao mesmo tempo que estava no processo todo do Tribunal de Nuremberg e queria condenar uns e outros, os negros, os índios, estavam sendo massacrados no seu país. E eles já se preparavam para tirar o Japão do processo através de MacArthur, invadir a Coreia e, mais à frente, a barbárica guerra do Vietnã. Que, inclusive, uma das pessoas que mais teve consciência em relação, e foi um corte epistemológico muito grande nos Estados Unidos em relação à guerra do Vietnã, foi exatamente um ícone do boxe mundial, Muhammad Ali, antigamente Cassius Clay, porque ele disse: não, eu não vou lutar contra Ho Chi Minh, não vou lutar contra os Vietcongs. Por quê? Porque eu tenho uma luta pior aqui, que é a luta da cor, da segregação. Perdeu o título mundial, mas recuperou mais na frente. E na década de 70, mais exato, 1970, houve o quê? Houve exatamente o seu julgamento. Provou-se que um negro de uma inteligência ulular marcante, com um corte assim na história muito amplo, permitiu fazer uma reflexão sobre o processo barbárico que foi a Guerra do Vietnã. Você falou-nos exatamente da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial dividiu o mundo, deu uma nova postura geopolítica, onde tecião a guerra pior de todas, que é a Guerra Fria, né? Socialismo de um lado e o capitalismo do outro. Três pilares foram, na Segunda Guerra Mundial, os ganhadores. Em verdade, o primeiro foi a União Soviética. O segundo, os Estados Unidos. E o terceiro, a Inglaterra. Uhum. Então, nós tivemos pensares, nós tivemos posições, tivemos Joseph Stalin, que deixou coisas barbáricas no mundo, que influenciou, inclusive, os campos de concentração e as mortes sendo feitas. E lembremos que os Estados Unidos, em 1917, começou o processo de eugenia, matando e, por sua vez, eliminando negros e índios para ter mais filhos, ou seja, castrando-os de uma forma química. E após, em 1933, quando Hitler assume o poder na Alemanha, ele usou esse método. E o pior, que após a Segunda Guerra, muitos daqueles que eram eugenistas, que a eugenia foi criada por Francis Galton, parente, por sua vez, de Charlie Darwin, continuou dando sequência no processo do hoje denominado Primeiro Mundo e Poder Maior, onde TSA, Trump, como a grande majestade, Vossa Excelência. Muito. E aí, mas o negócio é o seguinte, vamos deixar Gil Félix aqui, porque...
Permita apresentá-lo, né?
Idem.
E antes de apresentá-lo...
Ou melhor, idem não, à vontade, desde eslalia, apesar de eu ter esse problema aqui, na boca, ato deslálico e emocionado por o ter aqui, ao vivo em
casa. Tá vendo aí como você é disputado para ser apresentado no programa de rádio? Antes de tudo, Gil, me permita, eu quero aqui, o programa... Também tem essa obrigação de registrar hoje, dar os parabéns ao Olodum, fazendo hoje 47 anos de existência, né? Ele que surgiu lá em 1979, lá no Maciel, naquela cachaçada, e aí várias pessoas reunidas e aí criaram aí o Olodum, esse grupo que depois se tornou Grupo Cultural Olodum, que depois, pouco tempo depois, algumas pessoas que saíram do Olodum criaram o Muzenza também, né? Então, mas aqui... Vez que a gente vai aqui registrar, né, esse grande bloco, que tem uma representatividade muito grande para a música baiana, para a música brasileira, gravou com o Michael Jackson, já falamos aqui, o próprio nosso amigo, o hermano argentino, Diógenes de Madrid, né? O argentino, ele já falou também, contou sobre isso aí, mas fica o registro, já tivemos aqui também...
Nestor
Diógenes de Madrid, já tivemos aqui o mestre Jackson, que foi mestre, foi cria do Olodum, né? Tocou na bateria, depois virou mestre e tudo mais, nos deu aqui, concedeu entrevista. Bom, fica aí o registro, parabéns ao Olodum e que venha mais 47 anos de luta aí pela frente, de representatividade também, não é isso, Gil? Mas... Vamos agora aqui chamar o nosso grande mandingo brasileiro, né? Trazendo aí a sua musicalidade afro-brasileira. Ele que caminha aí na vertente do afropop, com um som, como ele mesmo disse, pan-étnico único, né? Inspirado em Gil, em Bob Marley.
Parido também. A partir da África, né?
Sim, sim.
Previsão maiêutica, porque sim. A maieuta em grego quer dizer pari. E a mãe de Sócrates, a grande maiêutica, ela paria, dava luz, né? Processo maiêutico, né?
também Jimmy Cliff, o próprio Olodum, Salif Keita, a voz de ouro da África, né? E por aí vai. Bom, é um prazer, Gil, tê-lo aqui mais uma vez. Você que reside atualmente na Suécia, está aqui de passagem com um novo trabalho aí, garimpando novos produtos. Eu já soube disso. É um prazer, viu? Bem-vindo novamente, muito obrigado.
Boa tarde a todos os ouvintes desse programa maravilhoso, Africanidade, Zé, a você, Ivan. É uma grande emoção estar aqui com vocês, né? E falar um pouquinho do que eu estou fazendo, desse novo projeto, mas eu queria só ressaltar uma pequena coisa antes Sim. de falar sobre esse projeto. Eu queria só ressaltar que um grande músico, um grande cantor do Muzenza, Chocolate, faleceu, um grande músico, um grande cantor, o espírito do Muzenza, como você falou de Olodum.
Eu falei no Muzenza aqui também,
poderia ter falado,
né?
De Chocolate, era voz, como tem Missinho, tem vários indivíduos importantes, mas Chocolate era uma dessas vozes que trazia a espiritualidade da África, da arte, da poesia.
Dedica esse programa hoje a ele, não é, Gil?
Eu dedico, acho que esse programa a Chocolate, que foi uma das grandes figuras da Bahia e representou o Muzenza muito bem.
Para esquentar tudo aqui, antes de você começar, a gente começar a lhe bombardear com as perguntas, de você contar um pouco aí das suas histórias e novos caminhos, eu não sei se você lembra disso aqui, ó. Eu sabe que eu sou historiador, né? Eu saio garimpando uma série de coisas. E aí descobri, e aí fiz um recorte e...
Nas ruas de Salvador, menino, olha quem chegou. O Axé Music, o samba reggae.
Antiquíssimo, né? Vamos ouvir.
Menino, olha quem chegou. O Axé Music.
Olha o swing do homem.
O samba reggae.
O violão.
Tem Carlinhos Braus na timbalada, tem Olodum também a levada, não se esquecendo os reggae men da cidade. O Axé Music, o samba reggae.
Boa história.
Ciro Cristal, o Baldo Ganaê, tem Ed Brau e os remanescentes do reggae. O Axé Music,
tem tudo a ver com
o samba reggae.
E você também vai falar aqui hoje.
O Axé Music. O samba reggae, papoula e o árabe eu não posso esquecer. Passo 48, eu fiz para você esse reggae. O samba reggae.
Aí foi uma entrevista na TVE, que foi concedida, né? Você contou um pouco a sua história e depois aí você, essa música você apresentou no FEMADUM. Você apresentou no FEMADUM na época.
Correto.
E eu gostei, muito bacana, viu? Gostei da letra, gostei da levada. É um festival de música do Olodum, que tinha para escolher a música que o Olodum ia sair no carnaval.
Então, entendi.
Entendeu?
Música tema.
Que ano foi isso?
Tema. Poxa, não, é muito tempo.
Mas foi 2090, não.
Posso provocar?
Pode.
Por que você já pensou em regravar isso aí?
Pode ser, é uma ideia boa. Pode regravar isso aí. Ficou interessante, né?
Muito bacana.
Aproxima esse mais do microfone aí.
É, sim. Regravar isso aí. Eu acho que isso aí...
Microfone é todo seu, viu? Viu?
É,
fica à vontade aí agora.
É, eu tô aqui em Salvador, né? Já vai fazer quase dois meses que eu cheguei na cidade. Estive em São Paulo fazendo algumas coisas. E alguns amigos me convidaram para fazer um projeto de algo que eu comecei há 30 anos. 40 anos atrás, com o projeto de reggae que me influenciou muito. E com vários músicos experientes, você sabe que é sempre um prazer tocar com pessoas que tocam bem, que se sentem bem fazendo aquilo. Então eu aceitei a proposta de montar esse projeto de reggae e, paralelamente a esse projeto afropop que eu tenho, de jazz, eu fazer esse projeto de resgatar alguns clássicos do reggae, Bob Marley, minhas músicas, de outros artistas interessantes. Porque eu acho que as coisas, quando são boas, elas nunca envelhecem, elas nunca perdem o valor. Você vê o diamante, ele pode passar 1000 anos. Quanto mais você bate nele, mais ele brilha. O ouro, você pode passar não sei quanto tempo.